Começando mais um Boteco do Metal, e hoje eu vou trazer 10 fatos que você tem que saber sobre o heavy metal, que é a música que você escuta e não sabe de onde veio. Não, Cris? Eu esqueci de chamar. Antes de mais nada, eu queria chamar Leandro, Cris e Rodrigo, beleza, galera?
Opa, beleza.
Agora eu queria perguntar para você. O primeiro fato, 13 de fevereiro de 1970, o primeiro álbum do heavy metal é o do Black Sabbath. Black Sabbath. Esse é o marco zero do heavy metal?
É, próxima pergunta.
Peraí. Marco Zero, eu não diria. Eu diria que ele é o marco. É o marco importante. Principal, é importante.
Explique por que ele seria o marco zero, Clint.
Porque foi o primeiro álbum de metal, segundo o mundo. Mas existem pessoas.
Mais ou menos, porque tem muita gente que diz que o Black Sabbath, a música Black Sabbath, é realmente metal, mas que o resto do álbum é meio que um blues meio pesado.
Sim,
Tem isso.
mas
Faz
porque tem
sentido.
muito do rhythm blues ali. Mas era o mais pesado que tinha na época.
Com certeza.
Boa,
Isso.
boa.
Era pesado e sombrio, né?
Então, é isso. Esse é o
É
ponto,
isso aí,
Leandro.
é isso aí.
Esse é o ponto. Porque heavy metal é só o som ou é a temática também? Porque o Black Sabbath, a música Black Sabbath, foi a primeira música com esse tipo de temática, com afinação mais baixa. Essa afinação mais baixa, até tenho curiosidade, foi mais por causa do. Para machucar os dedos do senhor Tommy Iommi, né, que tinha perdido, ainda baixaram um pouco a afinação, e o Ozzy subiu, né? Então ficou meio o contraste. Porque defende que o Deep Purple, o Led Zeppelin fizeram isso antes, né? Mas eles não fizeram desse jeito, eles não fizeram metal desse jeito, e não fizeram nem o som, nem a temática, tá ligado? É tipo como se fosse um conjunto.
Um filme de terror. É um filme de terror.
Exatamente. Por isso que eu considero Black Sabbath. Eu considero esse o marco zero do metal. O Black Sabbath, o marco zero do metal. E para mim é isso. Tem muita gente que fala, não, e por que não é? Estou com raiva.
Plínio,
Para mim
tu é
é.
o Wikipédia, a enciclopédia do metal, tu falou, tá falado, pronto. Eu
É,
endosso. Eu endosso.
velho. Falou, tá falado, mas se todo mundo concorda, é outra história.
Mas
Todo mundo concorda.
a Immigrant Song lá do Led Zeppelin, que saiu aí mais na mesma época ali, né? Em 70, não é
70,
meio.
mas 70 e quanto?
Não, 70. Immigrant Song é de 70.
É de certeza também? É Led Zeppelin 3, né? Led Zeppelin 3. Mas veio depois, eu acho que veio depois ainda. Não foi em 70, mas o Black Sabbath foi em fevereiro de 70.
O Immigrant Song é de 70?
Eu não sei se é de 70, 71, velho. O Led Zeppelin 3, né? Led Zeppelin
70, eu
3.
acho.
Pronto.
Fica aí o questionamento. Coloca aí nos
Mas é a
comentários.
questão, é isso que eu tô falando. Tem aquele riff. Mas assim, o Black Sabbath é a música que tem a temática heavy metal, tipo.
É, porque se
Foi a
for olhar, é
música,
sombrio.
se for olhar o riff em si, tinha uma disputa ali na década de 60 para ver quem tocava mais alto. Se a gente for ver, tem um que a gente até falou no último episódio, o Got Me, do Kings, que já é bem alta, tinha uma certa distorção na guitarra, que é algo que não era muito comum. Tem a My Generation, do The Who, que acho que é de Verdade.
67, que também já tem um negócio super pesado. Aliás, o The Who já começou a fazer algo bem mais pesado para a época. Os próprios Beatles com a Helter Skelter, que o Paul McCartney falou, só
Exatamente.
queria fazer uma música alta. Era isso.
O que o Leandro tá falando é um negócio muito certo, porque se a gente for falar, tipo, de música peso por peso ou alta por alta, o Jimi Hendrix fez isso, o Beatles fez isso. Tem muita gente que fez isso antes, mas o Black Sabbath fez isso de uma forma.
Diferente. Diferente, né? Bom.
Exatamente. E daí foi daí pra cima, tá ligado? Porque depois viu o Paranoid, que já era outra coisa. Cara, em 75, a Symptoms of the Universe é de 75, 74, 75. Peso mesmo. Aquilo ali é peso. O riffzão é lindo, pesado. E esse álbum ganhou em 71 um disco de ouro, né? Nos Estados Unidos, Black Sabbath. E foi aí que popularizou esse tipo de som. Então, para mim, é o marco zero do heavy metal. And that's it, Rodrigo. Agora, o outro álbum que também deve ser marcado, que de outra banda inglesa,
O
também
fato
de.
número dois, né? Porque o fato número um já tá cheio
Peraí, que eu vou
de
fazer uma
bomba.
vírgula sonora aí. Fato número
Ótimo.
dois.
Meu Deus do céu. O Judas Priest lança o Sad Wings of Destiny. Isso aí, o fato número dois, isso aí fez. Porque, tá ligado? O New Wave of British Heavy Metal, pra mim, foi que é um marco, assim, tá ligado? Tipo, é um dos marcos do metal. E eu acho que o prelúdio disso é o Sad Wings of Destiny, que aquele é metal. Ali é metal. 75,
Ali é
ali é metal. O metal
metal.
começa a ter uma cara de guitarra Duas guitarras, vocal, baixo, bateria, tá ligado? Aquela, a pose. Aquilo ali é um álbum lindo, né, Cris? Cris, você já trouxe ele no Recomendo.
Eu trouxe esse álbum, tem Victims of Change, tem The Reaper e até o próprio Dreamer Deceiver. Então, isso aí é metal, isso aí é 75, metal tá rolando. Então, já tava já evoluiu o negócio, né? E é bom
Já
até hoje, tá?
evoluiu. Mas assim, eu queria só dar, fazer um parênteses que a evolução é tudo Black Sabbath. Mesmo Deep Purple fazendo Machine Head, mesmo tá ligado? O metal, você pegar os álbuns do Black Sabbath, pra mim, aquilo ali é heavy metal, tá ligado? Resta hard rock, rock and roll, outra coisa. Isso, agora, os álbuns do Black Sabbath, aquilo ali é heavy metal. E a vida é dura. Quem não concordar, deixa aí no comentário me xingando. E aí vai vir Leandro e sua especialidade da casa, o Motorhead lança o primeiro álbum, que não foi o primeiro álbum, mas foi o primeiro álbum, não foi, Ira?
Peraí, peraí. Fato número 3.
Pare com isso, velho. Pelo amor de Jesus.
Se você quiser acertar uma pedra em Cris,
Toma
manda
no
uma
cu.
mensagem no comentário que a gente vai levar ele até a sua casa.
O editor vai cortar isso aí. O editor vai
Tem
cortar.
porra nenhuma, velho. Tem porra nenhuma, não. Vai lá, Leandro, diz aí.
Ah, vamos lá. Alguém conta isso. Aqui é um boteco, ninguém conta nada. Falando em Motorhead, primeiro álbum, cara, em si, eu acho que ele começa a sugar aquela influência do punk, né? Estamos falando do álbum Motorhead, né?
É, exatamente, o
Então
primeiro.
tá. Suga muita influência do punk que estava rolando naquela época e tenta fazer algo mais abre, mais rock and roll e um pouco daquelas coisas que eu lembro estar fazendo no Rankwind, cara. Eu não acho ele assim tão marcante pro metal quanto o segundo do Motorhead, que é o Overkill.
Overkill.
Overkill é o álbum que realmente marca ali. Tem 2 anos de diferença entre eles no lançamento, mas acho que o primeiro álbum do Motorhead ele chega a fazer parte dessa cena do New Wave. Acho que ele ganhou, né? Ele ganhou por estar na mesma época, na mesma região, cara. Mas acho que ele só consolidou mesmo como som que mudou o metal com o Overkill.
Interessante que é tudo na Inglaterra, né? Tem nada no.
Ah, sim, a Inglaterra. Isso aí é na Inglaterra, cara. Metal é inglês.
Desde o
Isso
Black
é.
Sabbath, Judas e o Motorhead, né?
O Motorheadzão, ele fez parte do New Wave. A gente já falou sobre isso aqui, mas.
Se você quiser saber mais, inclusive do Leme, né? Rodrigo vai pôr um card aí, mas a gente tem 3 episódios sobre a história do Leme.
Rapaz, isso, meu irmão, é sério. Se
Mas a
você
gente fala.
não assistiu, assista. É lindo.
E a gente também fala um pouco do Motorhead no episódio do New Wave of the British Heavy Metal.
Ah, é?
Fala dele, porque tem aquela polêmica, né? Fez parte, não fez parte e tal. A gente falou sim.
Tá,
Tá no
estamos falando
card.
muito do Motorhead. Vamos parar com isso aí.
Tem que falar muito do Motorhead mesmo, principalmente
Tu
desse
para
álbum.
de puxar o saco de Leandro.
É foda demais, então é isso aí.
É
Fala a
lindo,
cara do Leme quando falar
maravilhoso.
de Motorhead. Fala a cara
É.
dele.
Não é?
Desculpa, Leme. Desculpa, desculpa.
Fato número 4.
A minha vírgula
Fato.
sonora é muito melhor que essa aí, porra.
Não,
Vai lá,
faz.
Cris.
Vai lá,
Não,
faz
não,
aí,
não,
amigo.
não. Não vou, não.
O Ozzy faz a sua última turnê com Black Sabbath. E
Muito
por que
triste.
isso é um fato marcante do heavy metal? Porque eu acho que a saída do Ozzy do Black Sabbath para sua carreira solo e a entrada do Dio no Black Sabbath é sim outro fato divisor de águas do metal. Tá ligado? Por quê? Porque Tom DeLonge é
Polêmico.
tão foda, tão foda, tão foda, tão foda, que ele, como ele faz música pro vocalista, pro o tipo de música que ele tá, ele meio que mudou a sonoridade do Black Sabbath, mais ou menos ali, que ele foi mudando durante o vocalista, Tony Hughes com Tony Martin, para fazer e fez um outro Black Sabbath, um Black Sabbath mais, vamos dizer, como é que eu posso dizer? Um
Lógico.
outro tipo de Black Sabbath. Eu não vou dizer, não é o meu preferido, meu preferido é com Ozzy. Mas é um outro Black Sabbath e o Ozzy foi com Randy Rhoads, lançou Blizzard of Ozzy e aí foi-se embora para outra vertente do metal. Eu queria fazer uma pergunta para você, primeiramente para Leandro. Leandro, em certo momento dos anos 70, começo dos anos 80, na verdade o Blizzard of Ozzy é de 80,
De
então.
80.
É. Então, certo momento dos anos 80, o Ozzy solo foi maior que o Black Sabbath, velho?
Certeza que foi.
Certeza, né, velho? Eu tenho isso. Eu
Certeza.
fico até meio receoso de falar, porque o pessoal pode jogar pedra em mim.
Para começar, né, cara? Assim, particularmente escutando hoje, eu pessoalmente prefiro a carreira solo do Ozzy nesse momento aí, do comecinho da carreira dele, do que o que estava rolando com o Black Sabbath. Apesar de ser uma pedra
Nossa,
muito bom.
você é louco.
Ei, dois, viu? Eu
Né,
também.
você é louco.
Eu gosto muito do Heaven and Hell, gosto muito do Mob Rules, mas.
Mas
O Blizzard of Oz, Diary of a Madman e o Bark After the Moon, pra mim, são imbatíveis.
Tem outro fato importante, cara, mas tem outro fato importante que ajudou o Ozzy. A Sharon é tipo uma glória, né, cara? Ela estava envolvida com a gravadora do Sabá e o, acho que, não sei se não me engano, ela tem algum parentesco com o produtor, com algum com cara. Com
era filha.
Era filha, né? Do filha. Cara. Então, do dia para noite, o Ozzy virou meio que chefe do Sabá, né?
É verdade. Então, ele tem um doidão que... daquele chefe de alguma coisa, é cacete.
É, então. Imagina ter o Ozzy como chefe. Mas é verdade. Mas tá aí, velho. Eu acho que isso explica muito porque o Ozzy teve uma carreira tão forte e o Black Sabbath caiu meio na obscuridade, mesmo tendo, juntando com o Dio. Acho que musicalmente, acho que é a parte mais forte do Black Sabbath, a fase mais forte é com o Dio.
Composição separada ou complexidade separada?
É, complexidade.
Tipo, de arranjo, composição em geral, é verdade. Eu também.
O Ozzy é muito carismático. Ele vende só no carisma dele. Só no carisma dele, tu já quer ver o show. Isso ajuda bastante.
É difícil entender o que ele fala. Assistir o Black Sabbath com ele foi difícil.
Muita droga, né?
Infelizmente, eu não vi o Ozzy ao vivo. E, cara, quantos álbuns... Fato número... Vírgula. Vai, fala aí, faz a vírgula aí.
Agora tu quer a vírgula.
Vai, agora eu quero.
Fato número 5. Tá horrível isso aqui.
Tá bom, depois eu faço uma outra vírgula pra você.
Nos anos 70, o rock, o metal... começou a se espalhar pelo mundo. Temos a AC/DC da Austrália, temos os Scorpions da Alemanha, o Ufa inglês, o Kiss americano. Então, isso tudo veio para ajudar o metal a ser o que ele é, tipo, um pouquinho de característica de cada país, de cada coisa, de cada tipo, é como se fossem os temperos diferentes, tá ligado? Sem aquilo, a gente ia ficar meio no, na mermice sempre. Cris, responda.
Eu não entendi nada. Mas beleza.
Ah, já que o Cris não entendeu, cara, eu acho assim, muita coisa do que você falou, Plínio, eu não classificaria nem como metal, cara. Acho que é importante pro rock, influenciou muita coisa no metal, tipo a AC/DC.
Bom, exatamente. O AC/DC não é metal, é rock and roll. Mas o quanto que o AC/DC influenciou e o quanto o AC/DC foi influenciado pelo que veio. Tá ligado? Como se fosse um... E se esse AC/DC não existisse, como é que a gente ia fazer?
Porque o AC/DC não foi influenciado ninguém. Eles fazem a mesma música desde o início até o fim.
E não influenciaram como... ninguém? O AC/DC?
Não, tu falou que o AC/DC foi influenciado também.
Disse foi influenciado pelo que veio. O AC/DC teve influência. Ele não surgiu do nada, de um túmulo, sem escutar música na vida dele. Nunca escutei música. Tem algo chamado, uma guitarra, o Angus Young pegou e começou a fazer riff. Ele teve influência.
É porque a gente tá falando meio que a partir dos anos 70 aí, mais ou menos, mas mesmo um pouco antes disso aí, você já teve coisas que já estavam puxando um pouco mais pro um lado um pouco mais pesado, né? Você tinha lá o Jimi Hendrix, tinha o Cream... Já teve coisas que... Teve o Rolling Stones quando ele fez lá o Painted Black, com aquele psicodélico um pouco mais pesado ali.
Sim, mas eu concordo com você.
Já tava... Alguma coisa estava mudando ali, né? Então, claro que o AC/DC, ele se baseou em alguma coisa e depois ele influenciou outras bandas que vieram depois, eu acho.
Influenciou muito. Não, certamente. Por que a gente fala de AC/DC, Chris fica... Ah, não tem duende, não vou escutar AC/DC.
Não. Irmão. Ah, não tem duende, mas tem... Pô. Não tem duende, mas tem dois anão, pô.
Melhor piada do Boteco do Metal, parabéns.
Obrigado. Trago o Oscar. Ah, mas nessa mesma época aí, a gente tá falando desse, teve Scorpions, né?
O Entrance é lindo. É, meu irmão, é um álbum absurdo. O Scorpion começou meio progressivo, depois entrou com o Entrance, que já é o... Acho que desde o segundo álbum é o Old Your Hood.
Você acha que eles foram influenciados pelo New Wave of the British Heavy Metal?
Olha, eles influenciaram? Porque o Entrance
foram influenciados. Porque eles, você falou, eles começaram meio progressivo mesmo.
Ah, seria pelo o Judas, né? Lançando o Sad Wings of Destiny e o Motorhead ali. E o álbum de 78, né? O Entrance. Então, pode ser. Porque ficou o Scorpions começou a fazer um rock and rollzão, tá ligado? O Entrance e tal. O álbum que veio depois, esqueci o nome. Mas só o álbum lá pra frente que começou a ficar mais pop. Que eles beberam da mesma água que o Def Leppard, tá ligado? Beberam a água do ficar pop e conquistar o mercado americano, tá ligado? Essa foi a água. Def Leppard fez parte do New Wave of British. Eles, no começo, dos primórdios, eram uma banda de metal. Depois virou a banda que Leandro gosta. Leandro só gosta de Motley Crue. É isso aí.
Interessante, só uma vírgula aí, porque se não fez sucesso no... Não fez sucesso no território americano, né, nos Estados Unidos, porque é um mercado muito grande, parece que a banda não foi sucesso, né?
Quando eu tava pesquisando sobre isso, me pareceu exatamente isso, Chris. Tipo, é como se fosse uma obrigação. Se você quer ser, tipo, você conquista o mundo, mas se você não conquistou os Estados Unidos, você não conquistou nada.
É, foda-se.
Tá ligado? Pelo menos naquela época, me parecia muito isso. Led Zeppelin vivia nos Estados Unidos fazendo tudo. De Purple.
Mas quem era forte, eu tenho a impressão que quem era forte nessa época aí era Estados Unidos e Inglaterra, né? Era os dois ali.
Não, pois é, justamente.
Tanto que nos anos 60, cara, aquela onda de banda que teve Stones, teve os Beatles, foi chamado de British Invasion, invasão britânica, né? Assim, para uma banda na Inglaterra, uma banda europeia, para eles fazer um circuito na Europa é o comum, cara. A Europa, em termos de dimensões, é pequena, cara. Né? Pra gente que mora aqui no continente americano, não faz muita ideia, cara. Mas, tipo, em uma hora você tá em Paris, você chega em Bruxelas, cara, que é a capital da Bélgica, você já atravessou dois países, né? Pô, no Brasil você não chega em duas capitais em uma hora, pelo menos não sei nenhuma de cabeça.
É, eu acho que também pelo poder econômico dos Estados Unidos ali, porque tu vende muito, tipo, uma ordem de grandeza mais do que tu vende na Inglaterra, provavelmente.
É que era um mercado mais consolidado, né, cara? Não tinha um mercado mundial. Esquece que nessa época aí, lançava um álbum, demorava anos até pra chegar.
Uhum.
Né? Você pegar mesmo a Jovem Guarda no Brasil ali, cara, você pega... Eles regravavam um monte de música que já tinha saído 6 meses atrás, um ano atrás, cara. Punha letra em português, cara. Então era um... Então,
você conhece mais Beatles chutando Renato e seu Blue Caps do que Beatles,
exato,
de verdade.
Exato. É.
E quando você vai chutar Beatles, você, caralho, conhece essa música. Caralho, conhece essa música. Caralho, conhece essa música. Porque tudo regravado bem antes, tá ligado?
É. E tem esse negócio para os Estados Unidos, tipo, ó, como é que eu vou no mercado que é grande, que eu sei que vai dar certo e que já tá acostumado com o público que eu tenho. Todo mundo cantava em inglês, né?
Isso.
Mesmo Scorpions que a gente acabou de citar aí, apesar de ser alemão, cantando em inglês. Então era um mercado a ser explorado para eles, era a próxima etapa.
É verdade. Então, mais uma vírgula. Como é a vírgula, Cris?
Fato número... Qual que é o número? 6? Fato número 6.
O Iron Maiden lança o Iron Maiden em 1971, faz a primeira tour nos Estados Unidos, corroborando com o que a gente está falando aqui. Tá ligado?
Pronto.
Que não é só fazer isso. Não foi só o Iron Maiden, foi o Iron Maiden e outra banda que eu não me lembro o nome agora de cabeça. Foi o Iron Maiden quem? Lembro. Mas, cara, o Iron Maiden foi um fato marcante da música mundial. Eu diria até do metal. Ah, Plínio, por quê? Tu negócio, tu pode falar do Iron Maiden, pode mesmo não. Ontem a vida é assim, falar do Iron Maiden comigo é isso, e eu vou exaltar até onde não puder. Foi um acontecimento musical, não só do metal, mudou vidas. Iron Maiden
mudou pergunta. Vidas. Tem uma pergunta pra vocês aí. Essa história, polêmico, essa história de Iron Maiden versus Metallica, o que vocês acham disso? Rapidinho, tipo, isso aí faz sentido ou não? Porque pra mim, o Iron Maiden é muito maior, mas acho que o Metallica, não, em termos de grana, é muito maior.
Metallica é maior, Iron Maiden é melhor. Pronto. Agora,
pronto.
Quer mais alguma coisa?
Boa resposta, Plínio.
Mandeu bem.
É, cara, eu acho que ainda é vestígio daquela guerra Inglaterra e Estados Unidos, pra ver quem que manda.
É porque as duas bandas, acho que as duas bandas estavam lá em cima, daí eles fazem...
É.
Os estilos são bem diferentes. Mas, enfim, é isso aí.
Pronto. Obrigado, Cris, pela sua contribuição. Onde eu estava, não sei.
Iron Maiden. Iron Maiden, tá falando Iron Maiden, Iron Maiden, primeiro álbum nos Estados Unidos e Iron Maiden, não sei nem o que falar. Como é que foi essa turnê aí, Plínio? Como é que foi essa turnê aí, Leandro?
Eu não sei, eu não tava lá. O Plínio, que já era vivo, e tava lá.
Não, a turnê foi uma turnê pequena, né? Uma turnê...
É punk, né? Era punk, não era nem...
Então, isso é a última pergunta que Steve Harris vai entrar ao vivo pra responder.
Vamos ligar pra ele.
É a última coisa que vai rolar. Mas o Iron Maiden, ele simplesmente, assim, os dois primeiros álbuns do Iron Maiden, o Iron Maiden e o Killers, são dos álbuns importantes, principalmente pro metal britânico e pro metal mundial, mas principalmente pro metal britânico, por causa do que vem depois. Né? O que vem depois é o The Number of the Beast, que foi o primeiro álbum com Bruce Dickinson, que veio do Sansom. Eles se conheceram num festival e o Rod Smallwood chamou, segundo a biografia do Dixon, foi assim. E ele entrou para a banda, Shelly Bank, E o primeiro álbum foi o The Number of the Beast, que aí eu acho que o Iron Maiden mudou de outro patamar.
Estourou a boca do balão, é isso que aconteceu. Porque as mães não deixavam os filhos escutar, porque era música do demônio, e tudo isso aí, e era mundial. Porque se chegou no Brasil essa lenda da música do demônio, é porque chegou em todo lugar, né, cara?
Não, chegou na tua casa, né?
Exatamente.
Não, chegou na minha também. Chegou na minha, eu tenho até história sobre o The Number of the Beast, né? Tenho uma história sobre o álbum e tal, que eu...
Que você já contar, contou aqui, mas... né?
Oi?
Você já contou aqui em algum...
Eu já contei a história do meu tio que queria quebrar e tal. Aí Deus levou. A vida é dura.
Mas deixa eu te perguntar. Aí tá
falando... morreu. Mas é...
Tava falando de punk, né? Tem outras bandas aí que vocês acham que foram bastante influenciadas pelo punk? Bandas de metal influenciadas?
Isso é polêmico. O Motorhead
foi, né?
Motorhead, mas, eu pensei...
Motorhead, com certeza.
Mas eu queria saber, o punk influenciou Iron Maiden?
Ah, com certeza, velho.
Com certeza, Black Flag, The Clash, Sex Pistols, Ramones, The Exploited, a galera, tudinho.
Certeza. Se você pegar o Paul Dayano mesmo, ele não é aquele vocalista de metal, né?
Não.
Ele tanto é mais vocalista de punk, cara.
Tanto é que quem curte punk, escuta só os primeiros álbuns do Paul Dayano e depois...
Não, o Plínio é um cara que acha que o Iron Maiden acabou depois que o Paul Dayano foi embora. Isso,
tem muita gente que é
depois, assim. Depois do Dennis Stratton. acabou o Iron Maiden.
Porra. Mas... É, então, mas tem, com certeza, cara, Iron Maiden foi muito... Todo New Wave of the British Heavy Metal, que foi cunhado ali bem no final dos anos 70, se não me engano, foi em 79 lá que apareceu a primeira vez no jornal britânico, eles tinham muita influência do punk, como o Motorhead mesmo, quando começou, pegou aquela influência do punk e começou a trazer galera punk pro show do Motorhead.
É verdade, e tem, acho que tem num documentário... Não, acho que, eu não sei se foi no documentário daqui, no Boteco Documentário da vida do Leme, ou foi algum documentário fora, que eu vi que o Motorhead meio que juntou, tipo, a galera do punk metal meio que brigavam, aí no show do Motorhead ia todo mundo pro show.
Tá, tá lá no episódio do Leme, lá.
Mas é
a trilogia.
A gente falou de Motorhead, falou de Iron Maiden. Então era mais uma coisa que estava acontecendo na Inglaterra?
É mesmo, o começo do heavy metal, o metal é a Europa. Inglaterra, principalmente, alguma coisa da Alemanha, pisada aqui e tal, mas é Inglaterra, velho. A Inglaterra é o berço do que a gente ouve hoje.
Então, fato número... Vai lá, Cris.
Fato número 7.
Fato número 7, não tem colinha, Cris. Então, vamos lá. Por que será que a Inglaterra virou o berço da inovação do rock and roll?
Simples. É simples isso aí. Por Beatles. Quê?
Eu acho que passa pelo Beatles. Porque eu acho que passa pelo Beatles,
a invenção da...
Stones, Yardbirds.
Invenção da guitarra elétrica.
Coisa pra caralho. Você começa a fazer essa coisa pra caralho.
É isso.
E eu lá com Eba de Rio Doce.
Mas, ô Cris, tu falou da invenção da guitarra elétrica, mas a guitarra elétrica já existia fazia uma erazinha. Na verdade, quando eles começaram a usar distorção na guitarra elétrica.
Não, mas a distorção foi no final dos anos 60 só. Tá.
Popularização da distorção da guitarra elétrica, pronto.
Não, na verdade, assim, minha opinião, cara, porque assim, se a gente pegar a década de 50, cara, o rock and roll se desenvolveu nos Estados Unidos e foi lá só, né? Não saía nada. Tanto que as influências de Beatles, Stones, todo mundo da década de 60, mesmo do Leme, era a galera dos Estados Unidos.
Banda americana, exatamente.
Né? E o que aconteceu, cara? Em 59, ali, virada para os anos 60, a gente teve o fatídico dia que o rock morreu, né? Que o Buddy Holly, o Ritchie Valens, né? E o The Big Bopper morreram.
Big alguma coisa, esqueci o nome.
Big Bopper.
É, Big Bopper, exatamente.
Né? Além disso, Elvis foi servir o exército.
O Elvis, né? Eu tinha esquecido.
Né? Na Coreia.
Ele foi servir o exército, o que mais? Little Richard foi o ano, foi por aí que ele virou um cristão mais assíduo, né? Todos esses caras estavam levando um movimento de rebeldia, né? Tava levando aquela parte de revolta, tudo. E depois disso, o que veio do rock americano, cara, do rock and roll, foi simplesmente uma jogada comercial. Né? Era só, ok, isso chama-se rock and roll, mas a gente tá aqui falando, vamos fazer musiquinha de amor só, né? Virou as famosas músicas de corno. E eu acho que aí o rock americano morreu, cara, e ficou esse espaço.
Que aí eu acho que entrou o rock em inglês, que na final da década de 60 teve um show de graça do Rolling Stones, que morreu quatro pessoas, tá ligado? Porque os Rolling Stones chamaram os Hells Angels para fazer a segurança do show. Show é de graça, milhares de pessoas, mais de 100 mil pessoas, e aí chamaram Hells Angels não tem muito tato com o público. Aí quatro pessoas morreram, tá ligado? E aí teve aquela parada da galera Paz e Amor, contra a questão da rebeldia e tal, essas coisas. Eu acho que foi aí que deu o estalo. E também a galera que poderia levar isso tudo, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, morreram tudo no mesmo ano, com a mesma idade.
Droga, velho.
Faz a mesma razão, né? Tudo.
Não, mas aí foi droga. Quando o rock americano voltou a se desenvolver, né, cara? Mas aí na década de 60 você tinha bandas que eram um pouco mais agressivas ali, tipo, The Who era mais agressivo em questão de letra, tudo, atitude.
Muito.
Os Beatles mesmo, né? Eram cabeludos, apesar de ter o cabelo até aqui, né?
O Beatles é uma banda de 7 anos que mudou tudo, né? Tipo assim, mudou várias vezes, 3 fases. No final tava tudo cabelão, barba.
Ah, eles levaram a galera daquele rock perdido dos anos 50 até a fase hippie do mundo.
É verdade. E dali o Black Sabbath voltou nas costas e disse, aqui eu levo.
Acho que foi bem por aí, cara. Então acho que foi por isso que a Inglaterra virou esse berço de... Tanta coisa começou a acontecer lá, cara. Porque simplesmente a parte americana ficou mais... Tudo é lindo, tudo é amor, né?
Eu acho diferente, cara. Eu acho que os Beatles fizeram isso aí e deu o Black Sabbath falou, ah, é? Então vem aqui que eu vou te mostrar o que, que eu consigo fazer aqui. Então vem aqui no cantinho aqui.
Eu acho que não tinha nem consciência disso. Eles eram proletariados do lado de Birmingham, tá ligado? Tipo, eu acho que não chegava a uma consciência disso, tá ligado? Eles queriam fazer o som deles.
Não. Obviamente, eu só tô fazendo uma ideia aqui, um floreio.
É, bosta.
É isso aí, vamos pro fato número...
Vai lá, Cris, faz a vírgula, cadê fato a
vírgula? Fato número 8.
O dia que o rock foi pro tribunal. Fala aí, Cris.
Esse dia foi louco, velho. Mas isso aí foi anos 80, não foi?
Foda-se, fala aí.
Tá, então, o que aconteceu? Tava rolando uma música, a música né, tipo, do demônio, a música que as crianças estavam ouvindo, e não tinha regulamentação, tipo... Estavam falando de tudo. É tipo o punk, o rock and roll, era uma coisa mais, né, fora do padrão. E os pais das crianças, enfim, dos jovens, não gostou disso aí. Daí o que os caras fizeram? Foram pro Senado dos Estados Unidos e falaram, pô, isso aqui não dá. Isso aqui não dá, temos que criar uma legislação para cancelar esses caras aí, né? Cancelar isso aí antes de 2021, tá? Já estavam cancelando, né, lá em 80. E daí os caras... O que os caras fizeram? Ó, essas músicas do demônio aqui não dá. Chamaram o cara do Twisted Sister como uma testemunha dessas músicas transgressoras, né? Como é que é o nome do cara? Como é vocalista que é? Do Twisted Sister?
Dee Snider.
Defesa ou...
Que é um dos caras mais inteligentes da história do rock.
Não, mas aí que tá. Aí que tá, Lelê. O cara chegou lá com o cabelo, tipo, enorme, assim, tudo com uma roupa de trash, assim...
Porque Twisted Sister,
pra quem não conhece, os caras se vestem como mulheres, os caras botam uma maquiagem, uma loucura.
Ele foi sem maquiagem nesse dia, né?
Foi sem maquiagem, mas foi com uma roupa assim de, tipo, meio mendigo, quase mendigo. Chegou lá... Mendigo
não, velho, a roupa é toda headbanger, olha lá, velho.
Tá, mas assim, perto dos caras de terno é mendigo, tá? É isso que eu quero dizer.
Mendigo, cara, mendigo também usa terno, velho.
Cara, meu estilo é mendigo, então mendigo é lifestyle, beleza.
Ah.
Chegou lá na corte com aquele cabelo enorme, assim, tipo... E os caras começaram a perguntar pro cara, não, porque isso aqui... E o cara começou a falar como se fosse um advogado, que era o cara matou a pau e o pessoal ficou apavorado, né? Tipo, porra... Mas, enfim, no final, acabou que a legislação entrou em vigor e por isso que eles criaram esses labels, né? R-rated, como é que fala isso? Label.
Label é selo.
É o Parental Advisor lá?
Parental Advisor, tipo, isso aqui tu pode escutar. Tem uma comissão que faz. Essa comissão, se tu vai ler ela, é uma bullshit, é uma porcaria. Mas existe essa comissão pra videogame, pra filme, pra tudo
mais. Até hoje, né, cara? Pra tudo.
Sim, funciona pra até hoje. Então.
Que é os pais que vê isso aí e não deixa o filho. Tem?
Não, eu sou assim.
Que os é? Ele não é.
Não, isso aí é...
Mas é engraçado porque acho que depois acabou virando meio que um motivo de orgulho para as mano, né? Ter ali o Parental Advisory era tipo um...
Tá defendendo as crianças americanas
É, mas aí depende, porque a reviravolta nisso aí não era só o negócio de estar selo na venda, cara. Então, se teu álbum tinha um parental advisory, você não podia tocar em tal rádio, em tal horário.
É.
Exato. É isso que começou a pegar, entendeu? Continua aí, Cris, segue o barco.
Não, é isso aí, não, é exatamente isso aí. E daí, muitas pessoas veem como uma forma de censura também, né? Vai censurar a música, daí muitas bandas começaram a trocar as letras, cantar músicas de forma diferente para se adequar a isso aí, para poder abranger mais gente. Então teve tudo isso aí. Isso aí cara, big deal.
Mas, Cris, teve o caso também, isso também, não sei se você comentou, eu perdi, se você comentou, porque eu estava lendo outra coisa. porque teve um jovem que se matou por causa... Teve dois causas, né, nessa questão. Teve um jovem que se matou por causa da lei da Suicide Solution, do Ozzy Osbourne, e teve outros jovens que mataram uma outra pessoa, dizendo que foi influenciado pela música ou do Judas Priest ou do Slayer, não me lembro muito bem. Mas que isso foi no passado, e aí juntou, e foi o Dee Snider que foi lá fazer toda essa defesa.
Essa é uma história bem interessante, vale a pena conferir. Isso eu acho no YouTube, acho que tu consegue ver o vídeo no YouTube. E daí teve para videogame, teve para cinema, então é bem interessante. Foi um fato histórico do rock and roll.
Cadê a vírgula?
Qual que é o nome? Próximo é o 9?
Vocalista original do Iron Maiden, cara. Isso aconteceu na década de 70.
Pomeroy Day.
Dennis Wilcock.
Antes do Pomeroy Day, porque eu me lembro do Pomeroy Day.
É antes de tudo, velho. Nem Steve Harris tá na banda. Não, tô brincando. Ele saiu da banda porque ele se recusou a seguir as diretrizes de Steve Harris e colocar a maquiagem.
Que maquiagem!
Que era o que Steve Harris queria na época.
Ah, meio quis?
Não sei, aí você pergunta pro boss, né, velho?
Não, pro boy
ele
não.
Podia ir até as Bahamas lá e perguntar pra ele, hein, velho?
O boy não, você que fala mal do Kiss, sua banda que você faz parte do fã-clube, fã do Kiss, que limita o Kiss, é isso.
Que foi inspirado nos Secos e Molhados, ponto final, é uma cópia mal feita de Secos e Molhados, é isso.
A gente já falou aqui no episódio que a comunicação da Deborah Ramon para chegar, não tem como imitar os Secos e Molhados, porque a galera dos Estados Unidos não sabe nem...
Chegou, nem Mato Grosso falou, ponto final, é isso.
Pô. Fala mal dele em Mato Grosso aqui, não.
É, ninguém fala mal dele aqui, não.
Cara, vamos falar, pra finalizar, do Pink Floyd.
Tá, agora é.
Melhor. Que Pink Floyd, velho?
Pink Floyd, velho. Pink Floyd com o muro de Berlim lá.
Acabei. Vamos derrubar essa
coisa. Eu tinha um fato mais interessante. Você sabia que o Rob Halford, cara, antes de entrar pro Judas, ele era a lanterninha de um cinema pornô?
O Rob Halford era a lanterninha.
Um cinema pornô.
Olha só.
E pior que isso, cara. Vocês conhecem o Chuck Billy?
Sim, claro. Chuck Billy é lá.
Eu tenho uma coisa que vai manchar a imagem dele aqui.
Eita.
Ele é primo do Stephen Carpenter. Sabe quem é ele, Rodrigo?
Sei não. Quem que é?
É o guitarrista solo do Deftones. Eles são primos.
Que triste, velho.
Que triste. Jack Billy caiu na minha escala depois sabe desse.
Eu acho que por isso que o Jack Billy, quando eu pergunto sobre a família dele, ele desconversa, tá ligado?
Falo nada.
Então vamos lá, galera. Depois desse fato aí.
Peraí, tem um fato foda aqui. Antes de terminar. Fato bônus. Bônus fato. Tanana. O Dark Side of the Moon do Pink Floyd, ele sinca perfeitamente com o filme O Mago de Oz de 39.
Então,
tu dá um start no Dark Side of the Moon e tu dá um start no filme, tu consegue ver os dois, que ele conta a história tá acontecendo e a música tá acontecendo, então ele sinca certinho. Então façam isso aí.
Não é preciso não, vai no YouTube e procura Dark Side of the Wizard, que ele já tem sincronizado. Você precisa botar em dois campos, tá ligado?
Não, precisa botar no VHS ali e no...
VHS,
velho. Bota no filme de rolo na parede.
Eu vi isso em Blu-ray na quarta série, velho. Para com isso.
Mas, isso é massa, hein?
Mas é só uma pergunta. O Dark Side of the Moon é o maior disco da história do rock?
Não, acabou.
É.
Acabou nada,
não tem nada maior que o Dark Side of the Moon. Não tem nada maior que o Dark Side. Maior. De tamanho. Não tem nada maior. No rock, não. Se você pensa o contrário, não fale nada. Galera, 20 fatos, excelentes. Eu me perdi nos fatos.
20, fatos. Perdemos os fatos. Nem 10 direito.
Né? Eu perdi a
conta. A gente inventou essa ideia de 10 aí, mas tá difícil chegar no 10.
Não teve 10, não.
Então vamos para o nosso familiarado que bebe. Cris, tá bebendo mesmo cerveja da mesma marca, cerveja. Se for, não precisa.
Oh, tem que falar de novo aqui, ó, porque essa aqui é a La Soifée, a cerveja do Assassin's Creed. Ela foi feita por causa do jogo Assassin's Creed, da Ubisoft. Da
Ubisoft, criando isso, né?
Ubisoft. Não, é verdade? Não, não é verdade.
Rodrigo, diz aí.
Eu devia ter sido o primeiro a falar, porque a minha cerveja aqui é top, velho. Eu peguei essa Molson aqui, cara. Ela foi feita com o lúpulo. É, eu falo Molson, o Chris já pensou ali, Molson, mas essa aqui, velho, ela foi feita com o lúpulo que foi envelhecido no whisky.
Ah, ah, gostei. Gostei. Cerveja,
é, velho. E ela...
Qual é a
edição
dela?
É uma... No IGA.
Porra.
Não, é uma edição especial que
Só vim pra tu. Para, ah, Rodrigo, tem lá o negócio.
É uma edição especial, mas tinha um monte lá. Então, assim, pode ir que tem. E cara, ela parece que tem um shot de whisky na cerveja, cara. É muito boa, cara. Boa pra
gostei.
Caralho.
Gostei, Leandro. Gostei. Amei. Diz aí.
Quer que eu fale o quê?
Tô cerveja.
Ah, é. Tô bebendo, né? Então, nem eu sei que tô bebendo. Mas aqui, ó. Peguei a Black Bamboo. Ó, tem um panda. Olha que bonitinho, ó. Ó.
Pandinha. Eu vi o panda no zoológico de Toronto. Tem panda.
Eu vi aqui também, Plínio. É nóis.
É uma Black IPA, cara. Uma mistura de stout com IPA. Melhor coisa do mundo, cara.
Mas eu queria perguntar pra Leandro, e o bambu?
O bambu tá atrás do Plínio, se você reparar ali, velho. Não é o bambu que tem ali atrás?
É verdade, tem um bambu aqui atrás, mas ele está longe.
Viu?
Ele não acarreta perigo.
Tá vendo? Então, altamente recomendada a cerveja da Bilboquê aqui, 8% de álcool pra vocês que gostam. É, tem aquele docinho da Stout, cara. Tem aquele amarguinho da IPA. É perfeita, cara. Cris, eu acho que você vai gostar. Vai te abrir
eu
a porta
para
a IPA essa aqui.
Me interessei nessa mistura aí.
E eu estou bebendo a Indian Pale Ale, a API Lamer, da Cervejaria Brasil de Montreal, que é a perto da casa do Leandro.
Lamer,
tu nem gosta de IPA, velho.
A amarga.
Que tem um gosto, eu gosto de cerveja, velho. Eu tomo,
tu nem
não sei
gosta
de diferença, não. Eu não tenho diferença, não. Eu não sei a diferença.
Tu tá aprendendo, não é que nem tu, não. Plínio tá aprendendo.
Eu sei a diferença. A galera fala, ó, toma cerveja, eu tomo. Ah, sem álcool. Aí fodeu, já tomei, já tô bebo. Se você não avisar que é sem álcool, eu já tô bebo. Não tem problema, não. Galera, quem fica com bebo com cerveja sem álcool, que está...
Hoje a gente falou aí de mais ou menos uns 37 fatos importantes do metal. E se você curtiu, dá um like aí no episódio. Ajuda a gente faz com carinho aí pra vocês. Você pode ver a gente no YouTube, no Face, no IGTV. Ou pode escutar a gente na sua plataforma de podcast favorita e segue a gente que toda segunda e toda quinta tem episódio novo. A gente tá na Face, no Insta, no Twitter, tá em todo lugar. Procura lá, Boteco do Metal.
Lembrando que a gente também tá no Facebook. Nosso grupo Facebook é totalmente, totalmente, totalmente ativo. Todo dia a gente fala, toda hora, todo instante.
Todo dia.
Deixando besteira, mas fala.
Vai lá e fala pra gente não fala todo dia, toda hora. E...
A gente fala todo dia, toda hora. Leandro não tá lá pra saber. Eu estou lá, eu sei. Por quê? Porque... Eu estou numa reunião, eu sempre penso, peço pausa e digo, ó, oh, vou falar aqui.
Em breve no TikTok também, tá? Rodrigo TikTok vai andar dancinhas no TikTok.
Rodrigo vai ficar com as dancinhas de pula e troca a roupa.
Como pula. Dançar new metal, vai aprender com o Rodrigo.
Galera!
Mas uma outra coisa, um outro fato bônus pra você que ficou até aqui. Sabe de onde veio o nome Sepultura, cara?
Eita.
Donde?
Donde? Veio deles... Pegaram uma música do Motorhead, Dancing on Your Grave, do Another Perfect Day, do álbum Another Perfect Day, só Dancing on Your Grave, traduziram Dançando na Sua Sepultura e acharam Sepultura um puta nome legal. Tá aí, ó, Boteca é Cultura.
E também tem a questão do sarcófago.
Sarcófago não tem nada a ver com Sepultura.
Tem, porque sarcófago parece Sepultura, queria um nome, mas não podia botar o mesmo nome, então.
Mas o polêmico. Wagner saiu do Sepultura, velho, tá falando o quê?
Então foi ao contrário.
O Wagner saiu de Sepultura, velho. O Wagner é o vocalista original. Qualquer vocalista que veio depois do Wagner é uma mentira.
Sepultura acabou quando o Wagner saiu.
É isso aí.
Galera,
nunca gravaram
um
nada.
Beijo.
Beijo,
até
Wagner.
A próxima.